Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
A partir de agora, você está ouvindo Sons do Brasil. Como toda semana, domingo nesse horário, estamos aqui entrando a sua casa, entrando aí no seu rádio para trazer muita coisa boa, um papo super legal, apresentando uns trabalhos de primeira linha aqui e aqueles profissionais que fazem a coisa acontecer. Sempre transmitindo pela Rede USP de Rádio nos 93,7 para São Paulo, Ribeirão Preto 107,9 e para o mundão todo aí pelo jornal.usp.br/rádio, de onde você estiver, você pode, a um clique, estar sintonizado e ouvindo os Sons do Brasil. Quero, a partir de agora, dar as boas-vindas aos nossos convidados. O nosso artista de hoje está aqui depois de algumas tentativas de trazer ele para cá. Hoje, finalmente, conseguimos. O dia que estamos escrevendo o nosso capítulo número 150 da história Sons do Brasil. Fernando Cavalieri, seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Opa, finalmente, né, Serginho? Depois de muitos convites, cheio de compromissos aqui ali, principalmente que eu estava na faculdade, nesse momento que você tinha me chamado, né?
Tá terminando, o filho mais novo aí também,
eu, né? Também, até achei que era melhor que estendesse mais pra frente, porque aí eu estaria com o disco pronto, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês, com esse programa que eu sempre quis fazer e me dirigir aos ouvintes da Rádio USP. Muito prazer mesmo, muito obrigado pelo convite.
Muito obrigado por estar com a gente aqui. E como sempre, trazemos aqui o carinhosamente chamado de segundo elemento, que é aquela pessoa que traz um pouco da sua experiência, contar um pouco da sua história, do seu trabalho, da sua atuação dentro da área, para dar esse tempero todo no nosso papo. Quero também dar as boas-vindas ao técnico, produtor e etc e tal, dentro da área, Jeff Lacerda. Jeff, seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Dudu, Fernando, prazer estar aqui com vocês, vai ser legal o bate-papo.
Legal, vamos bater um papo legal. O Jeff tem um trabalho bacana, umas ideias muito boas aí dentro da área, principalmente do rock and roll nacional, né?
É, eu falo rock and roll, mas eu me refiro à música boa, né? Eu sou bem eclético, mas o rock eu tenho um pezinho
mais fincado aí. Tá certo. Dando início no nosso papo aqui, Fernando Cavalieri e o seu Modernidade Líquida. Fala pra gente desse meninão aí que demorou um tempinho e no final do ano ficou pronto.
Pois é, cara, então, é o meu quinto CD, né, de uma série que se iniciou lá em 1999 com o Evoé. Depois do Evoé veio o In Alpha, que foi gravado ao vivo, depois o Inefável, depois o Amor é a Medida de Todas as Coisas e agora Modernidade Líquida. Cara, em todos esses CDs, todas essas gravações, eu sempre falo isso, nenhum deles teria ficado pronto se não fosse pelos meus amigos, porque eu nunca paguei um músico sequer para ir gravar os meus discos, cara. Sempre foi na camaradagem, na produção. Meu primeiro disco foi o Torrada, que produziu, assim como esse agora também foi o Torrada, que é o Marcos Torrada, que também é baixista, grande amigo. Aliás, os músicos que tocam comigo geralmente são grandes amigos, né? E muito generosos, por sinal. Então é isso, estamos aqui com esse quinto CD. E eu, como eu estou falando de agradecimentos, se eu puder falar a ficha técnica.
Opa, com certeza,
eu gostaria logo de falar, porque, bom, esse disco tem Na Cozinha, que são o baixo e as percussões, né? Tem o Marcos Torrada, que fez o baixo e a produção do disco, o Bebê do Góis na percussão, o Marco Fabrício também na bateria e o Fábio Daros também na bateria. Eu não vou me estender dizendo quais faixas eles gravaram, porque aí já seria demais. Guitarristas: Adolar Marim, Dino Barione, Luciana Romagnoli, Marco Polo Pan e o René de França. Nos pianos, João Cristal, Mauro Canalonga e o Ricardo Moreira estreando em teclado, né? Também nos metais, eu regravei uma música que era o Gatinho Siamês do primeiro disco, que teve o Ariel Araoz no sax, e ele é um super músico que faleceu no ano passado. Então eu resolvi fazer essa homenagem e regravar essa música. Tem um solo arrasador dele de sax logo no começo. Então temos o Ariel Araoz, o Clécio Júlio, grande trombonista, e Marcos Silva, que também participa dessa música que foi regravada. Também nos vocais, back vocals, a Mariane Matoso, a Ritinha Carvalho. E também tocando violão em algumas faixas comigo, o Márcio Policastro, meu parceiro, que também fez algumas vozes. É isso. Tô passando aqui a ficha técnica.
Legal, bacana. Cito alguns nomes que já estiveram com a gente aqui. A Dolar Marim já esteve aqui. Márcio Policastro já esteve com a gente aqui. E a Mariana Matoso esteve com a gente aqui no backstage da gravação. Mas legal, trazendo o Jeff aqui um pouco pro papo também. Jeff,
Sardinha.
Como nós falamos a questão do rock and roll, mas você tem um trabalho bacana aí. Tem um grupo no Facebook, você tem umas ideias legais aí.
Ah, bandas independentes.
É, legal. Umas ideias legais aí pra tentar dar uma revitalizada no rock, né?
É, o Bandas Independentes nasceu de uma necessidade em 2012, um pouco depois, onde eu percebi que tinha muita banda com um trabalho bom, mas que não tinha oportunidade de mostrar o seu trabalho de verdade para um grande público, né? Percebendo que eles tinham essa necessidade, eu resolvi montar para justamente poder identificar, selecionar para facilitar a vida daquelas pessoas que querem gerar a oportunidade, né? E dali eu fiz um primeiro evento na época aqui em São Paulo. Consegui, junto com o empresário da banda Tijuana, uma banda que eu trabalhava na época, um show. Eles cederam um show para que a gente pudesse fazer. E ali a gente colocou 15 bandas para tocar no mesmo dia antes do show do Tijuana, né? Foi muito legal. E aí, isso de repente, quando a gente foi ver, tinha gente de Recife, gente do sul do país, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, e por aí vai, né? E não para de crescer. Toda hora a gente sempre tenta ajudar eles de alguma forma, né? Os últimos eventos que a gente fez ajudando foi um com o lançamento do disco de uma banda que chama Project 46, uma banda no som pesado, que ajudou outras bandas. Fiz também junto com o Andreas Kisser, mas não com Sepultura, fazendo com o De La Terra, que é uma banda que ele tem, que são vários integrantes, todos eles latinos, né? Que também cedeu espaço para duas bandas poderem abrir o show dele aqui no Brasil. E a gente vai tentando, ajudando, selecionando, vai encontrando cada coisa legal, vai fazendo novos amigos, vai ajudando a conectar as pessoas. Eu acho que não só pelo rock, eu falo que eu gosto do rock, a página parece que ela se identifica muito com o rock, mas na realidade é música boa. A música tem que ser boa. Sendo música boa, a gente ajuda, valoriza e indica.
E vamos botar pra rodar, né? Fernando, falando em música boa, eu quero ouvir música boa. Vamos lá? O que, que nós vamos mandar ao vivo pra galera?
Bom, vamos começar mandando aqui a Consumidor de Luares, que a letra é do Sérgio Ricardo, o grande Sérgio Ricardo, que em 1967, nos festivais, quebrou um
violão.
No palco, e aquela história toda, todo mundo já conhece. Sérgio Ricardo está maravilhoso, acabou de lançar um filme, continua escrevendo, virou um pintor magnífico, tá aí. Bem, uma grande honra ser parceiro do Sérgio, então vamos começar com o Consumidor de Luares.
Bom, bora então, Consumidor de Luares com Fernando Cavalieri ao vivo no Sons do Brasil. A gente volta daqui a pouquinho.
Consumidor de luares, devorador de crepúsculos, me farto de sol nascente, aurora, flor, amor, poentes. Me embebeto de matizes das cores da natureza, para ver se agarro a vida, me embriago de beleza. Mas ela, sagaz feito chuva, me encharca em desafio, estendo as mãos espalmadas, mas pegá-la eu não consigo. Mas ela, sagaz feito chuva, me encharca em seu desafio, estendo as mãos espalmadas, mas pegá-la eu não consigo. Consumidor de luares, devorador de crepúsculos, me farto de sol nascente, aurora, flor, amor, poentes. Me embebedo de matizes das cores da natureza, para ver se agarro a vida, me embriago de beleza. Mas ela, sagaz feito chuva, me encharca em desafio, estendo as mãos espalmadas, mas pegá-la eu não consigo. Mas ela, sagaz feito chuva, me encharca em seu desafio, estendo as mãos espalmadas, mas pegá-la eu não consigo. Estendo as mãos espalmadas, mas pegá-la eu não consigo. consigo. Consumidor de luares, consumidor de luares, consumidor de luares, consumidor de luares.
Voltando depois de Consumidor de Luares. Fernando, você falou aí que é o quinto CD da sua carreira, da sua trajetória, mas eu vejo aqui que você tem bastante atuação assim em festivais, festivais espalhados pelo Brasil aí também, em vários lugares. Até aproveitando essa sua experiência dentro disso, você acha importante esses festivais aí, cara?
São importantíssimos. Bom, para mim, durante um certo tempo, nos últimos anos, assim, de 2010 para 2015, por aí assim, eu fui praticamente sustentado pelos festivais, né? Ter a sorte de ter uma música que começou a ter bastante sucesso em alguns festivais, que era Flor do Lácio, que é uma parceria com o Zé do Camargo, né? Cheguei a ganhar o Festival de Avaré com essa música, mas ela entrou nos 30 festivais. Então, os festivais, além das premiações, os festivais também têm ajudas de custo e tal. Então, durante muito tempo eu fui... Claro que tocando na noite,
sim,
também.
Claro,
eu sempre
claro.
Toquei em bar, restaurante, etc.
Mas a gente frisa um pouco essa questão dos festivais, porque eu acho interessante o festival, até pro Jeff também. É uma coisa que hoje quase... pelo menos a grande mídia, esqueceu disso, né? Uma coisa que acontecia bastante, sei lá, principalmente na década de 60, 70, talvez, e hoje em dia não acontece, mas pelas cidades afora, os municípios afora no Brasil aí,
continua
e continua forte.
Continua
Tem
forte.
Cidade que é o evento do ano da cidade, esse festival, né?
São Paulo e Minas, principalmente, que são os que têm mais essa tradição de festivais. Uhum. E no Rio Grande do Sul também, mas o Rio Grande do Sul é um pouco mais... concentrado nos ritmos
deles, né? Os tradicionais.
Os tradicionais. Mas mesmo assim ainda tem umas aberturas para compositores do Brasil todos.
Uhum. É, aqui em São Paulo a gente pode frisar vários festivais aqui, que é o Fan Pop, que você falou lá de Avaré, né? Que é bastante tradicional. Botucanto.
São Botucanto, Ilha Solteira, Pereira Barreto, Batatais.
Ribeirão Preto.
Esse ano de novo, Ribeirão Preto.
Interessante.
Vou ficar falando aqui.
E é um negócio interessante que a cidade tá ali, você vai, é uma música que ninguém conhece, não tocou em lugar nenhum, e a galera recebe assim com entusiasmo, de tal forma, como se fosse já uma música conhecida, de grande sucesso.
Uhum.
E lá, com certeza, acaba virando grande sucesso. E a gente até pega como referência vários nomes hoje que, teoricamente, estão numa posição de destaque maior dentro da música brasileira e começaram nesses festivais de cidades aí, né? Lá em Avaré mesmo.
Avaré teve o Chico César, né?
Chico César. Nós recebemos aqui o Juca Novaes, que é um dos
meus parceiros.
E que é um dos cabeças lá do Fan Pop. Ele falou que há 20 anos atrás... Lenine estava ganhando um festival lá.
Aham, tem
o
Lenine também.
E aí, não sei exatamente, não vou me acordar um ano, o Lenine foi convidado para ele fazer a entrega do prêmio para o ganhador. Então, são histórias
bacana,
com certeza.
Né?
O próprio rock mesmo também, claro, tirando os grandes festivais aí, Rock in Rio e tal, isso, aquilo, também é uma coisa que rola vários festivais de menor monta aí, mas que... Sim. Faz movimentar a cena também, né?
Tem muitos festivais que acontecem pelo Brasil inteiro que às vezes não chega nem ao nosso conhecimento, uhum. É como vocês disseram aqui antes, né? Eu acho que o que falta, não só pro rock, mas pra boa música, é trazer à tona um calendário contendo esses festivais todos que acontecem, para que os novos artistas, que hoje o artista, ele tá tendo que fazer tudo sozinho, né? Cuidar da sua rede social, cuidar da sua carreira, e levar sua música, e gravar seu disco e tudo mais, e às vezes ele não consegue identificar exatamente aonde que estão esses espaços ou esses eventos, né? De repente o cara vai ficar sabendo de tal evento já depois de um tempo, que de repente nem talvez ele não consiga mais participar por conta de agenda ou por conta do foco que já tenha mudado, né? Mas eu acho que o que faz necessário agora nesse momento, para todos esses artistas, era ter acesso a esses festivais, saber quando acontece, se dá pra mandar material, né? Até uma das coisas que a gente faz na página é justamente isso, né?
Trocar
a gente fica sabendo de uma novidade,
trocar essas informações,
coloca,
né?
Na hora ali, né? Tenta juntar o máximo possível as pessoas, apresentando as oportunidades, né? Mas é muito legal, tem muito evento bacana no Brasil inteiro. Eu vejo que no interior do Rio, no interior de São Paulo e Belo Horizonte, as pessoas comparecem bastante, né? as pessoas já estão mais ou menos acostumadas a frequentar e tudo mais. Talvez não aconteça tanto assim na capital. Até outro dia vendo esse lance da Paulista Aberta, né? Que eu acho magnífico. Não sei se vocês já foram, né? O Fernando, não sei se já teve a oportunidade.
Já tocou na Paulista lá?
Foi na Paulista.
Essa abertura já, Fernando? Não utilizou disso aí?
Cara, é fantástico. Tipo, eles fecharam a Paulista e tem músico de tudo quanto é estilo. Cada esquina você encontra alguma coisa diferente. E uma coisa bem legal, o palco que tem ali em frente, o palco da Fiesp, né?
Fiesp.
Acontece alguns shows ali. Dá pra você inscrever sua banda, inscrever seu trabalho pelo site deles. Tem uma data específica, né? E é bem legal. Hoje você vê ali um público bem grande vendo uma banda que talvez ela não viria por conta própria. Mas a partir do momento que está ali, ela acaba conhecendo o trabalho, né? Então a Paulista Aberta aos domingos tem se tornado uma grande oportunidade pro músico independente apresentar seu trabalho.
Isso é bem legal. Bastante gente passou por aqui e tá utilizando desse canal.
Eu tive a oportunidade de ir com uma banda a tocar, embora eu faça alguns shows, né? Uma banda me convidou, falou assim, pô, vamos fazer lá na Paulista e tal. Eu falei, pô, mas como que é? Não, tem que pegar as coisas, mas fica tudo interditado, como é que chega? Aí a gente foi na cara e na coragem, foi até a banda Maquinamente, tem até vídeo disso na internet. Cara, foi difícil, foi assim, cansativo, mas na hora que o som começou a rolar, pagou tudo o preço do cansaço,
vale, né?
E da correria. Acho que vale a pena. Eu recomendo para todo artista, não importa o tamanho dele, que tenha a oportunidade, ou pelo menos vá lá conhecer, né? E de repente dar uma palhinha com algum amigo que tiver lá. Vale a pena.
Vamos fazer o seguinte, Jeff? Nós temos aqui no Sons do Brasil o momento pitaco do convidado. Eu vou convidar você para pitaquear no Sons do Brasil,
ok? Ah, legal. Eu gostaria de dar meu pitaco aqui. Meu pitaco vem lá de Vitória, do Espírito Santo, um capixaba. O nome dele é André Prando. A música que eu gostaria de apresentar para vocês é Circo dos Palhaços, de Chavadamente e Moraes.
Vamos nessa então. Circo dos Palhaços, de Chavadamente e Moraes, com André Prando, aqui no Sons do Brasil,
adorei,
pitaco,
mano,
do Jeff. Vamos nessa aí, a gente volta no segundo bloco.
Sorria sem vontade, você pode ser filmado. Sorria, qualquer hora é proibido estar zangado. Sorria se o padeiro te entregou o troco errado. Sorria pro espelho pra convencer o contrário. Sorria, tão dizendo que faz. Sorria no transcoque, tá fedido e lotado. Sorria numa fila que acaba do outro lado. Sorria, nobre homem do salário atrasado. Sorria se você descobre que foi enganado. Sorria, mostra esses dentes também. Calças largas.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Meu canto não paga o jabá porque é carne de sol a sol. Serve o peixe a Iemanjá, salva a isca e fere o anzol. Meu canto é vatapá com charque, é filho de Chico Buarque. Sem limites nem fronteiras, colhe o cacto na roseira. Tá na raiz da mandioca, lá no alto da palmeira. Maravista pororoca é banho de cachoeira. Meu canto é puro carinho, vem de Nelson Cavaquinho. É novela, é verso e prosa, é Noel Guimarães Rosa. Canta o índio sertanejo, chora e molha o chão do Agreste. São Jorge, meu vilarejo, trilegal, cabra da peste. Canta o índio sertanejo, chora e molha o chão do Agreste. São Jorge, meu vilarejo, trilegal, cabra da peste, cabra da peste. Ele é feito vinho tinto das minas, ele é rebento. Rei soberano retinto vem de Milton Nascimento. E pra quem disser que meu canto é dinheiro que não vale, chamo Jackson, venha o santo do pandeiro e venha João do Vale. Canta o índio sertanejo, chora e molha o chão do Agreste. São Jorge, meu vilarejo, trilegal, cabra da peste. Canta o índio sertanejo, chora e molha o chão do Agreste. São Jorge, meu vilarejo, trilegal, cabra da peste, cabra da peste. Oh, oh, oh.
De volta agora no nosso segundo bloco, vocês ouviram Sol a Sol com o Fernando Cavalieri. Fala pra gente desse sol que,
opa,
brilha aí.
Sol a Sol é uma letra minha e a música do Márcio Policastro, que, cara, eu mandei essa letra assim um pouco antes do Natal de 2015, e ele me mandou essa música pronta na véspera de Natal. Foi uma emoção muito grande. E no início de 2016 já coloquei ela em festival, já ganhamos festival com essa música, então foi muito legal. E, bom, falando de parceiros, né? Bom, esse disco tem 13 músicas. Então eu gostaria de falar dos parceiros dessas músicas. Uhum. Os que vai tocar a música aqui no programa eu deixo pra falar na hora, mas além desses, tem Lua de Saturno, que é com o Léo Nogueira. Cápsula do Tempo, com o Juca Novaes. Fiz um Samba, com o Paulinho Parada, que é um compositor lá do Rio Grande do Sul. E tem uma música só instrumental, que é minha, que é Silmara's Song, certo? Silmara é a minha namorada, fiz uma música pra ela, só instrumental, assim. Quem se interessar pelo CD depois, também pode... Posso mandar também por MP3, quem quiser. Então é isso, depois a gente vai falando mais.
Legal, dos, mas você já citou mais dois nomes que já estiveram no Sons do Brasil, que foi o Juca Novaes, que eu já tinha citado, e o Léo Nogueira também teve com a gente Nogueira, aqui, né? Super. Batendo um papo, grande letrista.
Super letrista.
Léo Nogueira. Sim. Já tocamos muita música do Léo Nogueira aqui com vários artistas diferentes. Legal. Você falou a questão das parcerias no primeiro bloco, dos músicos que ajudaram. Hoje em dia, dentro dessa cena, a gente usa o termo independente, mas... Eu diria que é a música pensante brasileira, talvez, não sei. Mas para conseguir concluir como você concluiu o Modernidade Líquida hoje, essa parceria, essa coisa dos brothers ali, dos amigos estarem juntos, ajudando, é bastante importante, né?
É fundamental, né? Por exemplo, eu, como eu disse, eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, nascido em Santo André, cara. E, bicho, como eu disse, eu só paguei estúdio mesmo para gravar, não que eu não gostasse de pagar estúdio, eu adoraria ter dinheiro para pagar estúdio sempre, né? Mas só no primeiro disco, que não existia ainda a possibilidade de gravar em casa, não tínhamos tecnologia para isso. Mas depois disso, no segundo disco, o Fegato, que tinha o estúdio Gato Discos, ele foi até um show meu e levou o equipamento dele, gravou ao vivo e depois saiu um disco disso. O meu terceiro disco foi o Fegato que produziu, no estúdio dele. Tá? A partir daí a gente começou a gravar em casa. Sim, mas o Fegato produziu o disco e não me cobrou nada. Assim. Um dia eu fiz um show, chamei o Fegato lá e deu uma ajuda simbólica pelo trabalho que ele tinha feito. Não foi isso, mas não teve aquela cobrança nos horários de estúdio e tal, que eu até gostaria muito de ter tido essa oportunidade, principalmente de retribuir, né, a todos os amigos e parceiros que participaram. Mas é isso, a gente, sem os amigos, seria impossível fazer isso. Então,
certo.
Não tem como chamar isso de independente.
É,
né? E outra, sem as pessoas que compram o CD antecipadamente. Que tem isso também. Isso. Todos os meus CDs eu consegui produzir, pagar estúdio, pagar a gráfica, pagar tudo através dos amigos que compram antecipadamente.
Você chegou a fazer o crowdfunding ou é uma coisa pessoal,
cara,
mesmo?
É pessoal mesmo. Inclusive,
interessante,
tem gente que fala, pô, você é pioneiro nesse negócio. Mas foi na base do telefonema, né? Em 1999.
Eu vou produzir, cara, um disco, você não quer comprar uma casa na planta aqui, não
é? É exatamente isso. Sempre, sempre, todas as vezes. O disco, quando sai lançado, já sai com 300 unidades vendidas, tudo aí.
Interessante.
Passo uma semana, duas, só indo ao correio, entregando. Correio nunca extraviou um CD sequer, meu. Vendi mais de 2 mil CDs, desde 1999.
E hoje, com essa questão das plataformas digitais, você está disponibilizando isso digitalmente também?
Eu farei isso com todos os meus discos.
Ainda não tem?
Ainda este ano, não, ainda não tem.
Ok.
Eu estava esperando, inclusive, lançar esse disco, vender o CD físico o máximo possível, né? Depois eu vou disponibilizar. Mas disponibilizar a venda também, né?
Sim, claro.
Sim. Mas... E aí eu vou colocar todos. A gente está remixando o primeiro disco, o Evoé, de 1989. E aí, a partir desse disco remixado e remasterizado, eu começo a fazer todos os 5, porque o próximo disco vai ser só de samba. Eu já queria deixar tudo
prontinho,
armado antes,
tudo preparado,
disso, né?
Entendi. Jeff.
Sim.
Falamos aqui dessa coisa da atuação rock and roll, mas vamos falar um pouco do profissional, Jeff.
Ah, legal.
Você já trabalhou com muita gente aí que...
Ah, já trabalhei com muita gente.
Tem bastante história para contar.
Tem algumas que eu posso contar.
Outras não. Os bastidores sempre deixem off.
É.
Legal. Mas, poxa... Fala pra gente aí alguns trabalhos que você fez, uma galera assim que... Quer dizer, eu sei que tem N nomes pra falar todo mundo, é bastante complicado, mas é interessante pra galera sentir que realmente você tem aí já 25 anos de...
É, praticamente na 25 corrinha, anos. Né? É, eu comecei, como acho que quase todo mundo começou, né, amadoramente... E aquilo vai te contaminando, né? E na hora que você vai ver, você tá jogando tudo pro alto pra viver
já
disso.
Já tá dentro ali, né?
E aí, dentro da música, precisava sobreviver. E como eu tinha um conhecimento técnico, eu sempre gostei das coisas técnicas. Eu me aprofundei muito dentro disso. E trabalhando em paralelo com banda. E trabalhando em empresas de eventos e tudo mais. Mas sempre ligado à música, né? O negócio sempre a fazer show. E até que o tempo foi passando. Um dia você tá ali, aí você tá olhando, aí você tá trabalhando, tipo, sei lá, fazendo show com o Rob Halford, do Judas Priest, Sebastian Bach, né, o Phil Anselmo do Pantera. Cara, uma infinidade, são muitos artistas. Artistas nacionais, então, quantos, até dos que estão aí no mainstream, a gente não chegou a ver ali, chegando como banda de abertura de um determinado evento que eu trabalhei ao longo desses anos. O cara com o pedalzinho dele debaixo do braço, sem road, sem equipe, sem produtor, sem empresário. Hoje o cara, muitos deles estão aí viajando com ônibus.
Turnês
com 10, 14 pessoas trabalhando junto. Isso é muito legal. E é isso que me mantém vivo dentro disso, né? Ver toda essa renovação, os artistas que realmente merecem, né, alcançar. Eu trabalhei com muita gente fazendo som. Eu tenho uma empresa de som, né? Eu acabei montando uma empresa de som ao longo de todo esse tempo. Eu não queria ter uma arruela. Eu sempre falava que não queria, mas não teve jeito. Aí vai indo, compra um negócio, compra outro negócio, compra outro negócio. Olha que você vai ver se tá vendendo sua mulher, seu cachorro, tudo pra comprar um microfone. Mas vamos que vamos, né? Nem sempre dá pra ter tudo, né?
Então, claro,
vamos lá.
Mas tá no meio ali.
Tô no meio, pô. Eu adoro a parte técnica. Poxa, sou apaixonado por som, sou apaixonado por música. Vivo isso constantemente, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
30 dias no mês, né?
30, às vezes 31.
31, né? É. E nós nos conhecemos, inclusive, sim, trabalhando inclusive, nesse meio, né?
Trabalhando nesse meio, né? Fazendo show, fazendo show. Um show internacional lá isso. Na Audio Clube. Legal. Bem legal.
Fernando, vamos mandar mais uma ao vivo?
Opa, agora vai Ricardo Moreira, meu parceiro, música Madrigal do Passaredo. Madrigal. A música é minha, a letra é dele.
Vamos nessa então.
Madrigal do Passaredo.
Madrigal do Passaredo com Fernando Cavalieri, aqui nos Sons do Brasil, ao vivo pra você.
Tem cheiro de manjericão no quintal, sabiás visitando a janela. A represa se vê logo ali do portal, lampiões, castiçais e arandelas. Tem doce de leite, iogurte e curau, uma cuca, a maçã e a canela. Ao longe se ouve animais no curral, alvorada se mostra tão bela. Riqueza maior que qualquer capital, o Ipê com sua copa amarela. A água na fonte, o balanço em sisal, quaresmeiras por sobre a cancela. Tem cheiro de manjericão no quintal, sabiás visitando a janela. A represa se vê logo ali do portal, lampiões, castiçais e arandelas. Tem doce de leite, iogurte e curau, uma cuca, maçã e a canela. Ao longe se ouve animais no curral, alvorada se mostra tão bela. O fruto no pé, a flor do colorau, madrigal entoado a capela. Por um João de Barro, um canário, um pardal, é real, não olho sobre tela. Qualquer capital, o Ipê com sua copa amarela. A água na fonte, o balanço em sisal, quaresmeiras por sobre a cancela. O fruto no pé, a flor do colorau, madrigal entoado a capela. Por um João de Barro, um canário, um pardal, é real, não olho sobre tela. Por um João de Barro, um canário, um pardal, é real, não olho sobre tela. Por um João de Barro, um canário, um pardal, é real, não olho sobre tela.
Voltando depois de Madrigal do Passaredo com Fernando Cavalieri. Fernando, dando uma olhada aqui. O seu nome tá lá no dicionário Cravo Albin, como um dos verbetes lá, isso?
É, mas tá muito desatualizado. Que acho que não passou do segundo CD aquele.
Mas é interessante essa coisa do dicionário Cravo Albin, né? Que é uma ideia que tiveram lá, que é criar um dicionário da música brasileira, ou seja, todo mundo que tem atuação. E é bacana, de repente, tá um nome, pelo menos sim, ser lembrado uma honra, né? Dentro do dicionário da música brasileira. Mas acho que é aquela coisa, que né? É um dicionário que foi feito de uma ideia que partiu e tal. Agora precisa atualizar, precisa alimentar. É aquele que a gente tava falando em off agora, né? Eu não sei como é que
funciona. Então, eu também não sei como é que tá isso atualmente. Há um tempo atrás, assim, foi uns 4, 5 anos, acho que tinha que mandar disco, mandar equipamento. E a gente nessa correria, você não consegue.
Não dá, né?
Às vezes nem.
É mais ou menos o que a gente tá falando em off aqui. Ideias tem-se um monte. Agora, o grande problema é colocar todas elas e você manter elas vivas também, né? Elas são complicadas.
Eu tenho músicas paradas no ECAD lá, com verba já paga lá, que eu não fui resolver o problema da autoria da música. Sim.
Vamos fazer o seguinte, vamos pitaquear agora, Fernando?
Opa!
Vamos lá? O pitaco tá na sua mão.
Então, o meu pitaco vai para a música Meritocracia, do Ricardo Moreira, do disco Desinteligência, que ele tá lançando este ano. O Ricardo é um super parceiro e é o autor dessa música que a gente acabou de tocar aí, que é o Madrigal do Passarinho, é o letrista.
Então vamos lá.
Então vamos lá.
Esse trabalho do Ricardo Moreira.
Meritocracia.
Aqui. Meritocracia. Pitaco do Fernando Cavalieri aqui nos Sons do Brasil. Vamos lá. A gente volta no terceiro bloco.
Criada em condomínio rústico, erguido num morro e com ampla visão. Mãe samambaia, cachorro e seis remanescentes de seus 10 irmãos. Filhos de pais diferentes, quatro deles crentes. Só um é avião, o outro é até bem competente com seu futebol, mas jamais seleção. A moça não se conformava com as frentes que lhe davam como opção. Bem diferente das que se oferecem a quem reside lá no chão. Lá embaixo é arquiteto, é engenheiro, há quem cuida de dentes ou cura coração. Pilotam-se carros potentes, são feitas matérias pra televisão. No morro a verdade corrente é que gente decente é quem tem profissão. Sobreviver é urgente, sonhar se permite a filho de patrão. Que seja atendente, se dê por contente, jamais abandone o balcão. Há de ser bem persistente pra quebrar as regras, tornar-se exceção. Que seja atendente, se dê por contente, jamais abandone o balcão. Há de ser bem persistente pra quebrar as regras, tornar-se exceção. Atendente, se dê por contente, jamais abandone o balcão. Há de ser bem persistente pra quebrar as regras, tornar-se exceção. Que seja atendente, se dê por contente, jamais abandone o balcão. Há de ser bem persistente pra quebrar as regras, tornar-se exceção.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
De o sol brilhar, logo de chorar chovia. E quando o tempo voltar, será feito o mesmo dia, o sol no tom de cantar, a chuva na melodia. O sol vai me
clarear, vai chover de alegria. O sol vai me clarear, vai chover de alegria. O sol vai me clarear, vai chover de alegria. O sol vai me clarear. Vai chover de alegria. Ah, voltar, será feito o mesmo dia, o sol no tom de cantar, a chuva na melodia. O sol vai me clarear, vai chover de alegria. O sol vai me clarear, vai chover de alegria. O sol vai me clarear, vai chover de alegria. O sol vai me clarear, vai chover de alegria. Ah.
Agora, no nosso terceiro e último bloco, ouvimos Calendário com Fernando Cavalieri. Fernando, essa Opa. Também é do Modernidade Líquida,
né? É a que abre o disco, né? Parceria com o grande Givandro Filho. Beijão, Givandro. Tá nos ouvindo lá em Recife.
Legal.
Essa música.
Na verdade, tudo isso que você apresentou hoje aqui faz parte do Modernidade
Todas
Líquida,
é,
né?
Isso.
Você lançou Modernidade
o
quando?
Disco tô lançado, na verdade, eu tô lançando, né? Porque o disco ficou pronto no dia 7 de outubro do ano passado, no dia do meu aniversário. Então, de lá pra cá, todos os dias são dias de lançamento.
Ele tá, digamos, ele tá fresquinho.
Tá fresquíssimo.
É, dois meses, praticamente.
Todos os meus encontros, todas as situações que eu tiver, é lançamento do Modernidade Líquida.
Uma coisa que eu queria ver com vocês é o seguinte, até pra gente fazer um breve bate-bola aqui. Momento da música, de uma forma geral, hoje, muita gente torce o nariz, mas se a gente olhar por um outro ângulo bem mais otimista, a coisa tá bem diferente, né? Pra vocês, momento da música hoje.
Eu acho, assim, eu vejo muita gente falar, ah, antigamente era muito melhor, antigamente era muito mais fácil. Eu, sinceramente, eu acho que a música, ela tá num bom momento. A gente só não tá, algumas pessoas só não tá sabendo como levar isso pra frente. Porque se você for observar na década de 80, como você fazia pra gravar um disco, né? Você precisava de uma mega estrutura, então você tinha que ter acesso, antes mesmo do talento, da composição, de tudo mais, você tinha que ter acesso a essas estruturas. E nem eram tantos estúdios assim. Hoje você tem um monte de estúdio, você tem a possibilidade de gravar isso na sua casa. Então isso fez com que aparecessem muitas bandas, elevou muito a qualidade da produção nacional, né, internacional também. Tem isso, é muito legal.
Tem muita gente nova fazendo muita coisa boa também, né?
Sim,
né,
muitas,
né,
ideias bacanas. Às vezes, aquela música em si, ela não é assim uma coisa... Você fala, nossa, mas te serve de fruto pra inspiração. Isso é fenomenal, né? Tá muito rico. Só não chega ainda na grande massa, que seria o ideal que a música chegasse
e,
lá.
E hoje, com o advento da internet, antigamente, pra gente conhecer trabalhos novos, era difícil, né, pra você? Hoje em dia, como eu falei falei no início, é tá um clique de uma imensidão de coisa maravilhosa. Acho que também falta um pouco de vontade, um pouco de interesse da galera dar uma xeretada aí também, não é?
O
que você acha,
Fernando? É, de maneira geral, assim, eu corroboro o que o Jeff falou sobre a internet. Tudo que é de ruim e tudo que é de bom agora tem o seu canal lá. Tá ali, então, assim, né? A gente percebe isso nas redes sociais.
Né? É questão de trabalhar com uma peneira ali, né?
Você tem que peneirar isso. Então, assim, pelo menos o que acontecia antigamente, as músicas brasileiras, vamos falar de Brasil, né? As boas músicas de Brasil tocavam no rádio. Isso da minha infância, assim, eu nasci, cresci cantando as melhores, cara, eu ouvia as coisas mais lindas do mundo. E mesmo as músicas internacionais, a gente ouvia no rádio, as coisas lindíssimas. Era
lançamento.
Stevie Wonder tocava no rádio direto, assim. É. E hoje em dia você não consegue mais
ouvir rádio. Rádio,
né? Assim, vamos, assim, a gente ouve a USP, ouve outras rádios que
mas
tem...
Mas são poucas,
que tem uma produção voltadas pra cultura e tal, mas, enfim, são pouquíssimas, infelizmente. O resto é...
Aquela massificação.
Não vou nem falar a palavra aqui.
É aquela massificação,
né? É horrível. E não é só o rádio, a televisão é pior ainda. Você vai lá, vixi.
A gente até...
Liga a TV domingo à tarde e você quer
vomitar. A gente até cita, cara, aqui, né? Isso daí era um assunto pra gente fazer mais uns 4 programas falando disso, né? Tem bastante assunto.
Tem milhões de motivos por trás disso.
Com certeza, e que realmente ajudam com que realmente aquilo que faz chegar a grande massa não seja bem aquilo que deveria chegar à grande massa.
Eu só acho uma coisa, tipo, uma coisa que é diferente hoje. Alguns anos atrás, quando você queria procurar uma música nova, como o Fernando falou, a gente ficava ali antenado no rádio pra ver novidade, pra ver o lançamento. Quando tinha uma novidade, a gente queria aquela novidade, você ia na loja de disco, não tinha disponível. E aí, qual que era a nossa alternativa? Era ficar ali com a fitinha cassete preparadinha pra gravar e depois a gente replicava.
Solta o rec.
Torcia pro locutor não falar. Aí depois a gente pegava essa fitinha, replicava ela e passava de mão em mão. A gente era os divulgadores. A gente fazia esse trabalho de divulgação. A gente queria descobrir coisas novas. A diferença é que hoje tem tanta oferta que parece que não tem ninguém procurando. Às vezes a sensação é isso. A gente tá aqui sentado, não todo mundo, conheço muita gente que procura, mas eu vejo que no público, no geral, fica sentado esperando. Deixa eu ver o que eles vão mandar ouvir esse mês. Ao invés de ir lá e procurar conhecer coisas novas e falar assim, poxa, olha aqui o trabalho do Fernando, magnífico. Uma voz fantástica, letras
bem elaboradas.
O que o Fernando precisa? Que vocês ouçam o trabalho dele.
E repliquem.
Fala, cara, vocês conhecem o Fernando? Não? Então, olha só, você conseguiu alguma coisa? Não é verdade?
Não, mas
isso. É isso que falta na música, né? As pessoas que gostam de boa música, que apresentem para os seus amigos aquilo que eles conheceram, aquilo que eles conhecem. Sem ser chato, né? Não precisa bater em ninguém. Não gostou? Não tem problema.
Faz parte, né?
Faz parte.
E é o que nós, no Sons do Brasil, procuramos fazer, tanto que eu chamo pra nós agora o Pitaco. Estamos trazendo o nosso Pitaco hoje, que foi um e-mail que nós recebemos aí, um trabalho de um rapper, o Libonati. Recebemos lá, ouvimos. Claro, devagarzinho a gente vai encaixando, não é coisa recente, chegou há um tempo, mas a gente vai selecionando, vai colocando e aos poucos vamos tocando. A música Me Diga, bastante interessante, é um rap bem feito, bem elaborado, e a gente vai mostrar pro pessoal conhecer agora. Me Diga, com Libonati. A gente volta daqui a pouco.
Me diga o motivo de ter rugido mais essa briga. Se quando eu falo parece que cê nem liga, só pelo fato de achar que eu não me importo mais. Então me diga, em uma tempestade, quem é que foi sua mão amiga? E quando acordava fazia questão de dizer o quanto é linda e quanto esse sorriso me traz paz. Seu jeito meigo me acalma demais. Não quero briga com você. Se acontecer, vamos fazer as pazes. Vivemos no mundo da lua, no qual tu sabe que a vida é repleta de fases. Transcrevo em frase, transformando em canções. Que a vida seja leve, não leve pra distintas direções. Controla essas emoções, nega, se não, tu pode me ligar, pode me xingar, pode perninhar, que eu já falei que eu não vou brigar mais.
Garçom, traz mais uma dose de uísque. Enquanto ela não chega, que saudade da minha nega. Só que da minha antiga nega. Olhei no fundo dos seus olhos, fiz perguntas que você não soube me responder. Perguntas fáceis do tipo, hey, ei, nega, me diz quem é você. O que foi que aconteceu? Pode confiar em mim. Se o problema for eu, podemos até dar um fim. Mas não sou a favor de um fim, prefiro arriscar um recomeço. Como é que pode dizer tchau assim, no primeiro tropeço? Procurei te esquecer, me abster do seu rosto. Mas senti muita falta desse teu gosto. Esse teu jeito mesmo sendo o oposto, é ele que me deixa disposto. Eu quero te ver bem de onde você estiver. Mas se quiser ficar, a proposta tá de pé. E antes de partir, não quero te confundir. Me diga a última vez se vai ou fica. Se vai ou fica. Me diga o motivo de ter enchido mais essa briga. Se quando eu falo parece que cê nem liga, só pelo fato de achar que eu não me importo mais. Então me diga, em uma tempestade, quem é que foi sua mão amiga? E quando acordava fazia questão de dizer quanto é linda. E quando esse sorriso me traz paz, calma demais.
Voltando então, depois do Pitaco Sons do Brasil, me diga com Libonati. Estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer imensamente a Jeff, entre aspas, Som Lacerda.
Obrigado, obrigado, Serginho. Obrigado, Dudu, Fernando, todos os ouvintes da Rádio USP. Aí foi um prazer enorme aí. Quem quiser saber um pouco mais sobre bandas independentes, facebook.com/bandasindependentesbr. Quem quiser conhecer novas bandas, quiser apresentar o seu trabalho, a gente tá lá. Só mandar mensagem lá.
Trocar ideia. É, beleza, então. Jeff, brigadão mesmo, tá? E também, Fernando Cavalieri, muito obrigado. Depois, como nós falamos aí, ano passado a gente, por, sei lá, umas 3 vezes tentamos trazer o Fernando. Ele tava concluindo aí o Modernidade Líquida, tava com alguns trabalhos, mas o nome ficou anotado lá. Fernando, obrigado por estar com a gente aqui.
Ô, Serginho, eu que agradeço imensamente pela oportunidade, por esse bate-papo gostoso que a gente teve aqui. Agradeço o Dudu, do Estúdio Arte SP, o Jeff, pelas considerações aqui, por tudo, e tô muito feliz de estar aqui hoje, foi muito bom pra mim. Queria mandar um beijão pros ouvintes, meus amigos todos, quem gravou o disco comigo e todos os que acompanham minha carreira desde sempre.
Legal, a gente é que fica contente de estar aqui trazendo esse trabalho bacana, trabalho de qualidade, tendo a oportunidade de mostrar pra um público que sempre tá ouvindo aí, conhecer esse seu trabalho novo aí que tá na área agora. Se a galera de repente quiser conhecer um pouco mais, bater um papo, manda os canais aí.
Sim, então, como não poderia deixar de ser, Facebook, Fernando Cavalieri com 2 L's. Vocês vão encontrar a capa do Modernidade Líquida lá. Quem não tá vendo, a capa do Modernidade Líquida são 3 discos voadores passando sobre uma paisagem desértica, que é uma obra do meu amigo Marcel Froes, certo? É uma obra em 3D, que ele me disponibilizou para usar nessa capa. SoundCloud tem muita coisa, Fernando Cavalieri com 2 L's. E no YouTube tem um canal também, Fernando Cavalieri, também você vai encontrar muita coisa. Voz e violão, músicas de festivais, finais de festivais, etc. Bares, etc. Coisas tudo ao vivo. Sei lá, tem umas 70 músicas lá.
Que beleza,
tocadas,
né? Belo acervo. Querendo agradecer, estamos de volta à nossa casa, Estúdio Arte SP, Dudu Marques, o piloto da nave Sons do Brasil aqui, não é? No comando da nave, depois das férias justas de Dudu Marques, ex-Lu de volta. Ex-Dudu, aquele abraço. Obrigado por estar com a gente em mais um ano. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, anota aí, sonsdobrasil@terra.com.br, lá no Facebook também, facebook.com/projetosonsdobrasil, no Instagram, @sons.do.brasil e agora o nosso novo canal lá no Mixcloud, mixcloud.com/sonsdobrasil. Todos os nossos programas vão estar disponibilizados lá desde o primeiro até o atual para que você possa ouvir a hora que quiser. Fernando, nós temos aqui a tradição Sons do Brasil, que é encerrar o programa sempre com uma música do artista. Você já fez as quatro ao vivo, então a gente pede para você indicar uma música do CD Modernidade Líquida para que a gente possa encerrar o programa de hoje e a galera ficar com esse trabalho bacana aí.
Legal. Bom, eu indico a música Modernidade Líquida.
Que é
a música que encerra o CD.
Legal. E esse é de autoria?
Letra e música
sua.
Minha, isso.
Legal, bacana. Valeu. Então vamos nessa, encerrando o programa de hoje. Para você que tá aí ouvindo, esperamos contar com vocês domingo que vem com mais Sons do Brasil, mais trabalho bacana, aquele bate-papo gostoso de sempre, trazendo muita informação e muita música boa. Vamos lá então, Modernidade Líquida com Fernando Cavalieri, encerrando o programa de hoje. Um abraço e até a próxima semana.
Não sei de notícias, nem de crimes ou delícias que te toquem o coração, nem sinal, nem frisson. Não vejo olhar de espanto, nem frio na barriga enquanto eu canto a solidão do ateu e do cristão. É a vida perdendo o sol doce, deixando a vida sangue de cristal líquido nesse olhar de platina. Capitulamos mais esse dia e como há dias, porque você verá da janela do trem o futuro exterminar o cinema onde você já chorou um dia. Singing in the rain. Crises totais, falanges notívagas vagam sem rumo, sem dor, sem assunto, sem Deus e sem vida. Pensei te falar há tempo, então ficou só no pensamento. Eu não falei de nada pra você, só pirâmides do Egito, os Vedas e os monolitos de Stanley Kubrick, Odisseia final. Você não é só um detalhe, nem é capa de revista, é só esse véu nos olhos, tirimire o céu. Da janela do trem, o futuro exterminar o cinema onde você já chorou um dia. I sing in the rain. Crises totais, falanges notívagas vagam sem rumo, sem dor, sem assunto, sem Deus e sem vida. Pensei te falar há tempo, então ficou só no pensamento. Eu não falei de nada pra você, só pirâmides do Egito, os Vedas e os monolitos de Stanley Kubrick, Odisseia final. Você não é só um detalhe, nem é capa de revista, é só esse véu nos olhos, tirimire o céu. Céu.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.